Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
O prédio estava inclinado, mas a isso ele já estava acostumado. O problema era o horário em que dormira, o horário em que acordara, fora de hora. Isto acontecia cada vez com mais frequência, agora que ele não tinha aulas. O menino ficava em casa, jogado pelos cantos, escorando-se na cama, deixando o cabelo crescer. Crescia além de sua masculinidade, cada vez mais branca, cada vez mais magra, com uma complexão tão delicada que, aliada a seu longo cabelo escuro, os amigos não podiam evitar de chamá-lo de andrógino. Ele não se importava. O prédio era inclinado. Era por isso que os meninos ficavam tanto tempo sozinhos, pediam tanta pizza e não esperavam seus pais para jantar. Muitos dos pais haviam saído para trabalhar e nunca mais voltaram. Está chovendo, está trânsito. Estou cansada demais para tentar entrar aí. Vou dormir no trabalho, num flat, na casa da avó. Volto para casa no final de semana, no próximo feriado, quem sabe, no dia dos namorados. Porque para tentar entrar no prédio era um sufoco, porque o prédio, de tão inclinado, perdera sua porta de entrada. Para os meninos era relativamente fácil. Conseguiam entrar nele como se subissem numa árvore, numa casa da árvore, num prédio inclinado. Mas os pais, com seus ternos e suas pastas, laptops e salto alto, tinham mais dificuldade de voltar. Desistiam. Diziam para os filhos pedirem uma pizza. E sem os pais e sem adultos, sem regra e sem compromisso, o que delimitava as fronteiras dos meninos? Escola? Não. Nem isso lhe cercava. Alguns meses antes, os professores tinham entrado em greve. Não era uma questão financeira. Era uma questão de orgulho. O governo riu, mastigando o pernil. Ha, ha, ha. Então vamos ver quem é mais forte. Deixem que façam greve. Não vamos nos preocupar com isso. Aproveitaram a greve para fazer reformas na escola. Na verdade, para fingir que faziam reforma. Faziam, mas fingiam. Derrubavam uma parede para construí-la novamente. Precisamos movimentar a construção civil, não é? Sabe quantos novos empregos essa greve gerou? Então, os trabalhadores braçais pressionavam o governo para que as reformas continuassem. Os professores continuavam com orgulho ferido por sua greve não ter sido respeitada. As crianças se arrastavam durante os dias. E os pais? Os pais, no fundo, agradeciam por não gastar mais com material escolar. Aproveite essas férias para ler um dicionário, hein? Tem programas bem educativos na TV. Se você assistir aos canais certos, nem vai sentir falta das aulas. Eles se convenciam, já que os filhos não precisavam ser convencidos. E assim iam trabalhar. As crianças ficavam em casa, saíam para a praia, andavam pelas ruas e deixavam os adultos sem filhos com medo do que poderiam aprontar. No fim da década de 80, vimos no Brasil vários segmentos sociais entrando em greve. A educação não ficou de fora. Em 1987, os professores de Curitiba ficaram em greve por 40 dias, o que foi um estrondo à época. Em 2012, os professores federais fizeram uma greve de mais de 120 dias. Em O Prédio, O Tédio e O Menino Cego, o texto lido hoje, sete garotos moram num prédio inclinado, perto da praia em Santos. Como a escola está há muito tempo em greve, os meninos ficam entediados em casa ou vagando pela praia. Até que um dia, uma professora muda para o prédio e a história muda de rumo. Santiago Nazarian, autor deste romance, é escritor, tradutor, roteirista, foi vendedor de livraria, redator de publicidade e de disque sexo, professor de inglês e praticou body art. Foi ganhador de vários prêmios importantes e bolsa de criação literária. Eu li O Prédio, O Tédio e O Menino Cego, de Santiago Nazarian. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.